בעזרת השם, דף למד חט, הדד וג'ירובין. יסתמו את הסיכונדה לינד דף למד חט, מתניתין. ומסנו מנובה משנה. ומסנו את ג'ירובי תחומין. ג'ירובי תחומין, כאלה דו עשרה פסוס כפסוק הלא כפולה דה סידאג'י. הסולוסון פרו פסוק פודי ויאז'ה, פרומה דה ג'ירסוינס, דויס קילומטרוס. נורמית שפסוק פודי סעי אום קילומטר פרטו דה ג'ירסוינס. פזינו ג'ירובי תחומין, הפסוק פודי סעי דויס קילומטרוס פרספטה ג'ירסון. Agora a Mishnah vai lidar com outras situações. Se a pessoa tem um Yom Tov em seguida de um Shabbat, a pessoa quer fixar dois Eruvim. Um Eruv para o Yom Tov, para sair para o lado leste, por exemplo. E um Eruv para o Shabbat, para sair para o lado oeste, por exemplo. Será que isso é possível ou não? A questão é, será que Yom Tov e Shabbat é que do Shahat é um dia só prolongado, uma vez que os dois têm a proibição de trabalhar? Será que Yom Tov e Shabbat é uma situação espiritual só e a pessoa não pode fazer um Eruv para o Yom Tov e um Eruv para o Shabbat? Ou será que não? Será que Yom Tov e Shabbat são shtek do shot? São duas situações espirituais separadas, são dois dias independentes um do outro e a pessoa pode fazer um Eruv para o Yom Tov para uma direção e um Eruv para o Shabbat para outra direção. Isso vai falar a Mishnah aqui. Fala Mishnah, Matnitin, Rabbi Eliezer, Omer. Fala Rabbi Eliezer. Yom Tov Samukh le Shabbat. Se tem um Yom Tov perto de um Shabbat, bem me lefaneia, tanto se Yom Tov é antes do Shabbat, ou bem me leacharia, tanto se Yom Tov é no domingo, depois do Shabbat. A pessoa quer fazer dois Eruvim, um Eruv para Yom Tov e um Eruv para o Shabbat. Será que a pessoa pode fazer ou não? Fala Rabbi Eliezer, Meareva Dam Shnei Eruvim. A pessoa sim pode colocar dois Eruvim. Vai colocar esses dois Eruvim na véspera do Yom Tov, em uma direção referente a Yom Tov, e outro Eruv, na outra direção referente ao Shabbat. Veomer, a pessoa tem que declarar. Eruvi Barishon, Lamizrach, com relação ao primeiro dia, que no caso aqui é Yom Tov, por exemplo, então a pessoa está falando que esse Eruv que ele colocou no Mizrach, no leste, vai ser válido para o Yom Tov, o Bashemi, e o Eruv referente ao Shabbat, Lamarav. Vai ser o Eruv que a pessoa colocou no oeste, ou uma outra situação, Barishon Amarav, se a pessoa quer que o primeiro dia, seja ele Yom Tov ou Shabbat, a pessoa vai usar o Eruv do Oeste e do Marav, vai ser válido, Barishon Amarav, o Basheni, no segundo dia, seja ele Shabbat ou Yom Tov, a Mizrach, a pessoa vai usar o Eruv do Leste. Conforme a Beliezer, Yom Tov e Shabbat são shtek do Shot. São dois dias independentes, duas situações espirituais independentes, e a pessoa pode designar dois Eruvim diferentes. Outra situação, Eruvi Barishon, a pessoa colocou um Eruv só em uma das direções. A pessoa fala que o primeiro dia, seja ele Yom Tov ou Shabbat, a pessoa vai querer usar esse Eruv, o Basheni, e no segundo dia, Kebneiri, ele vai ser como qualquer outra pessoa que não tem Eruvim. Sabemos que existe uma vantagem de ter um Eruv, mas existe uma desvantagem também. A vantagem de ter um Eruv é a pessoa pode sair 2 km, 4 mil amá, para certa direção. A desvantagem é que a pessoa não pode sair para as outras direções contrárias a essa direção que ele colocou o Eruv, fora da cidade. Existe uma vantagem de não ter Eruv, que a pessoa pode sair 1 km para todas as direções, 2000 amá, mas existe uma desvantagem que a pessoa não pode sair para nenhuma direção, 2 km, 4000 amá. Por isso a pessoa falou que no segundo dia ele não vai querer o Eruv, porque ele quer sair para qualquer direção 1 km. Outra situação, Eruvi Basheni, a pessoa colocou um Eruvi e falou que no segundo dia, seja ele Yom Tov ou Shabbat, a pessoa vai usar esse Eruv. O Barishon, no primeiro dia, Kebneiri, a pessoa não vai querer usar nenhum Eruv. Fala da empresa, é possível todas as combinações, todas as situações, porque Yom Tov e Shabbat são independentes um do outro. Vachachamim, os chachamim discutem com Rabbi Eliezer, ou Me'arev Eruah Chachat, ou a pessoa faz um Eruv para os dois dias, para uma direção só, ou Enom Me'arev Kolikar, ou não faz nenhum Eruv. Não é possível fazer um Eruv para um dia, outro Eruv para outro dia, também não é possível fazer um Eruv para um dia e não fazer nenhum Eruv para o segundo dia. Outra situação, ou Me'arev Leshnei Yamim, ou a pessoa faz o mesmo Eruv para os dois dias, ou Enom Me'arev Kolikar, ou não faz nenhum Eruv. É uma repetição do que Chachamim falaram já, agora vou explicar porque os Chachamim estão se repetindo. Fala Mishnah, que tzadiasi, como a pessoa pode fazer para colocar um Eruv na véspera do Yom Tov e depois usar esse mesmo Eruv para o Shabbat? Fala Mishnah, que tzadiasi, molichou barishon, a pessoa manda com o encarregado os pães do Eruv no primeiro dia, ou seja, na véspera do Yom Tov, O Marchi Halav, esse encarregado, tem que esperar até o anoitecer desse dia. O receio aqui é que Seru vai se consumir ou vai se perder antes do anoitecer do Yom Tov e não vai valer. Então esse encarregado tem que esperar até o anoitecer lá. Venutlo, o que a pessoa vai fazer, vai trazer esse Ruv de volta, porque vai querer usar esse mesmo Ruv para o Shabbat. O Balo, e a pessoa volta para a cidade. Basheni, no segundo dia a pessoa vai fazer a mesma coisa. Se na véspera do Shabbat a pessoa vai levar esse Ruv para lá, Marchika lá, esse encarregado vai esperar com esse Ruv até o anoitecer do Shabbat, Veuchlo. Esse encarregado vai consumir esse Ruv lá. Não vai deixar o Ruv lá, porque vai se consumir ou vai se perder. Não vai trazer de volta, porque é proibido carregar o Shabbat. Então, que o encarregado consuma esse Eruv mesmo lá. O Balo, ele volta para a cidade. Essa Mishnah é mesmo com o patrão de Hachamim, mesmo com o patrão de Rabi Eliezer. É uma situação que a pessoa vai usar o mesmo Eruv, conforme Hachamim, para a mesma direção. E conforme Rabi Eliezer, a pessoa pode usar esse mesmo Eruv para duas direções diferentes. Para a Mishnah, ele está mistacher, belichaton, mistacher, beiruvô. Se resulta que esse proprietário do Eruv teve aqui um lucro disso que o encarregado trouxe o Eruv de volta. Belichaton, disso que trouxe o Eruv de volta, ele pode usar o mesmo Eruv para o segundo dia. O mistacher, beiruvô. E também vai ter um lucro aqui, porque em vez desse Eruv se consumir ou se perder, ele deu para o seu encarregado consumir como parte do seu recompensa, por exemplo, e vai também lucrar isso. Outra situação, Nechabarishon. A pessoa colocou um Eruv na véspera do primeiro dia, seja ali Yom Tov ou Shabbat. E esse Eruv se consumiu depois do anoitecer do primeiro dia. Qual é a lei? Eruvol Erishon. Valeu para o primeiro dia. Ou seja, é suficiente que o Eruv esteja no lugar certo, do pôr do sol até a saída das estrelas, para ser válido para todo o dia. Mesmo que esse Eruv se consumiu depois, não tem problema. Porém, Eruvol Lasheni não vai válido para o segundo dia. Para o Shabbat, a pessoa precisa outra vez que o Eruv esteja lá, no lugar certo, para valer para o Shabbat. E se o Eruv foi consumido, então não valeu. Fala a Mishnah, Amar Lehem Rabi Eliezer, falou Rabi Eliezer para os Chachamim. Os Chachamim falaram nessa halakha, que a pessoa que colocou um Eruv no primeiro dia, não vale para o segundo dia. Se foi consumido no meio, então a pessoa precisa de outro Eruv para o segundo dia, seja ele Shabbat ou Yom Tov. Se assim vocês concordam comigo, que o Shabbat e o Tov são dois dias independentes, são duas situações espirituais independentes, por isso vocês falaram que a pessoa não pode usar o mesmo Eruv que a pessoa fez no primeiro dia, se ele se consumir, não serve para o segundo dia, porque são dois dias separados. Se assim falaram, beleza, concordem comigo também, que a pessoa pode colocar um Eruv para uma direção no Yom Tov, e um Eruv para outra direção, para o Shabbat. E agora eu vou explicar que Rahamim respondeu para Rabi Eliezer. Fala Gmará, Leruah Rahat Mainil. Com relação ao opinião de Rahamim, você me falou que a pessoa pode colocar o Eruv para uma direção só. Qual é a novidade dos Rahamim? Mainil, como se trata isso? O Leishneamim deve ser que a pessoa pode colocar um Eruv para dois dias. Leishneamim Mainil, o que eles falaram na sequência? A pessoa pode colocar um Eruv para dois dias. Leruah Rahat deve ser um Eruv para uma direção só. Que essa é a opinião de Rahamim que discute com Rabi Eliezer. Pergunta Agmará, aí no Kamaita é a mesma coisa que eles falaram duas vezes. A pessoa pode colocar um Eruv para uma direção para os dois dias, tanto Yom Tov para Shabbat. Então por que eles se repetiram? Fala Agmará, aqui que abre ele na bala da beleza, eles falam os Ramim para a beleza. E até Modesh, Ene Arvin Leom Echad, Retiola Tzafon e Retiola Darom. Você na beleza não concorda conosco que a pessoa não pode colocar dois Eruvim para um dia só. Metade do dia o Eruv vai ser para o norte, metade do dia o Eruv válido vai ser o Eruv do sul. A pessoa não pode fazer isso. Amalaé, filho da beleza, para o Sachamim, mas vá, realmente, vocês têm a razão, a pessoa não pode dividir um dia só em dois. Continua a opinião do Sachamim, que Shem Shem Me'arvin Leom Echad, Hetzola Darom, Hetzola Tzafon, do mesmo jeito que a pessoa não pode dividir um dia em dois, metade do dia uma direção, metade do dia o Eruv da outra direção, Kar En Me'arvin Leshneamim, Yom Echad Lamizrach, Yom Echad Lamarav, assim também a pessoa não pode dividir o Yom Tov para uma direção e o Shabbat para outra direção. E os falos Chachamim, a mesma coisa que dividir um dia só em dois, que sucede os Chachamim, que Yom Tov e Shabbat, que do Shachat é uma situação espiritual só, é um dia extenso, a pessoa não pode dividir esse dia em dois. O que a Abeliezer vai responder? Abeliezer, Hatam, Kedushah, Hat. Lá com relação a dividir um dia em dois, está dividindo uma Kedushah, uma situação espiritual. Isso não pode. Ahá, por aqui divide entre dois dias. Shtek do Shot. Aqui são duas situações espirituais diferentes. Uma é Yom Tov, uma é Shabbat. Não é um dia extenso. São dois dias separados. A pessoa pode fazer um eruv para um dia, um eruv para o segundo dia. Continuando para amar, ler a beleza, e contra os hachamim. E até no din, vocês não concordam comigo? She'im irev beraglav biyom rishon, me'arev beraglav biyom sheni. Que se a pessoa fez o eruv com sua presença, sabemos que a pessoa pode fazer o eruv com sua presença ou através de duas refeições. Sua presença significa que a pessoa vai se sentar no lugar do eruv, do pôr do sol até a saída das estrelas, do Shabbat ou do Yom Tov. E é como se a pessoa fixasse sua moradia lá e a pessoa pode viajar naquela direção mais um quilômetro. Então, falando na beleza dos Hachamim, e até Modim, vocês não concordam comigo? She'im irev beraglav biyom rishon. Se a pessoa fixou sua presença lá e fixou através disso seu eruv no primeiro dia, me'arev beraglav biyom sheni. Se a pessoa quiser fazer a mesma coisa no segundo dia, tem que ir outra vez no lugar do eruv, no segundo dia, e fixar sua presença lá para fixar o eruv. Te vê daqui que o primeiro dia e o segundo dia são independentes. Se fossem independentes, então o eruv que a pessoa fez no primeiro dia ia valer para o segundo dia também. É um dia extenso. Do mesmo jeito que a pessoa fez o eruv na véspera do Yom Tov, não tem que fazer o eruv também na metade do Yom Tov. O eruv do começo do Yom Tov já vale para todo dia, aqui também. Se é que do Shachat, o Yom Tov e o Shabbat é um dia extenso, serve o eruv que fez na véspera do Yom Tov também para o Shabbat. Você falou, beleza, busca caminho, porque tem que fazer duas vezes o eruv. Outra situação, falou, beleza, Nechar eruvou biyom rishon. Se a pessoa colocou um eruv na véspera do Yom Tov, depois do anoitecer, esse eruv foi consumido. Ele yotzei alav biyom sheni. A pessoa pode usar esse eruv para o primeiro dia, porque já estava lá até o anoitecer, mas para o segundo dia isso já não é válido. Que a gente vê daqui, são duas do shot, são duas identidades, são duas situações espirituais diferentes. Amrulo Aval, fala os Ramim Prabezer, é verdade, a gente concorda com você. Fala Prabezer, Haleai, se é assim vocês concordam comigo também, Shtek do Shoter. Que Yom Tov e Shabbat são duas do Shoter, a pessoa poderia fazer um Eruv para uma direção no Yom Tov e um segundo Eruv para uma outra direção, para o Shabbat. Resposta. Verabanan, Sfuke, Mesafka, Leum. Os Ramim estão na dúvida, será que o Yom Tov e Shabbat é uma Kedushá só? É um dia extenso só? Ou será que são duas Kedushá, são duas situações espirituais diferentes? Ve'acha lechumra, ve'acha lechumra, eles foram lechumra dificultando a alahá dos dois lados. Ou seja, na dúvida que Yom Tov e Shabbat é uma Kedushá só, é uma situação espiritual só, então os Ramim falam que a pessoa não pode fazer um Eruv para o leste, para o Yom Tov, um Eruv para o oeste, para o Shabbat. Na dúvida é uma situação espiritual, só é um dia extenso. Na dúvida também, que talvez são duas do Shot, é uma situação espiritual para o Yom Tov e uma para o Shabbat, a pessoa precisa duas vezes o Eruv. Os Ramim falaram que a pessoa tem que fazer o Eruv duas vezes realmente. Um Eruv na véspera do Yom Tov e um Eruv na véspera do Shabbat, na mesma direção. Não pode fazer em direções diferentes, como já vimos. Mesma coisa se você consumiu o Eruv depois do anoitecer do primeiro dia, não vale para o segundo dia, na dúvida, talvez, o Yom Tov e o Shabbat são duas situações espirituais, são duas Kedushot, e não valeu o Eruv. Agora os Hachamim vão perguntar para a Beleza. Amru Lula da Beleza, perguntaram os Hachamim para a Beleza. E a Tamudê, você não concorda conosco? She'en me'arvim betchilam Yom Tov e Shabbat? O que acontece se a pessoa não colocou o Eruv na véspera do Yom Tov? Era o Yom Tov na véspera do Shabbat. A pessoa quer colocar o Eruv para o Shabbat. A pessoa não pode colocar o Eruv no Yom Tov para o Shabbat. Por quê? Isso é os Hachamim para a Beleza, deve ser por quê? Temos o receio que Yom Tov e Shabbat é uma Kedushá só, é uma situação espiritual, é um dia extenso, e a pessoa não pode colocar um Eruv no meio do dia para o resto do dia. Assim também a pessoa não pode colocar o Eruv no Yom Tov para o Shabbat. Tem que colocar da véspera do Yom Tov para o Shabbat. Amala é, falando da beleza, aval, realmente eu concordo com vocês. Haleai, perguntaram os Hachamim, se é assim você concorda conosco também, Kedushá Ahat. Temos que ter o receio que Yom Tov e Shabbat na Kedushá é uma situação espiritual só. Então por que você falou que a pessoa pode colocar um Eruv para a direita, por exemplo, no Yom Tov, e um Eruv para a esquerda, no Shabbat? Verá beleza, a beleza vai responder, ah, tá, lá é outro motivo, Mishum Achaná. Realmente, São Shtei Kedushot, Yom Tov e Shabbat são independentes um do outro. A pessoa poderia colocar o Eruv no meio do Yom Tov para o Shabbat, porque ele não pode, o Shumar Hanat, porque ele está preparando o Yom Tov para o Shabbat. É proibido cozinhar do Yom Tov para o Shabbat. É proibido preparar qualquer coisa do Yom Tov para o Shabbat. Também é proibido preparar o Eruv do Yom Tov para o Shabbat. É um outro motivo completamente diferente, falou Rabi Eliezer. Continua, tendo Rabbana numa braita. Irei Beraglav, Beyom Rishon. A pessoa fixou sua presença no lugar do Eruv, sentou lá do pôr do sol, até a cena das estrelas, do Yom Tov ou do Shabbat. Me'arev Beraglav, Beyom Shuni, a pessoa tem que outra vez, para o segundo dia, fixar o Eruv com sua presença também. Nechad Eruvô Beyom Rishon. Se a pessoa colocou duas refeições para o primeiro dia e foi consumido depois da noite do primeiro dia, como já vimos nessa breve anteriormente, Eno Yotze, Alav Beyom Shuni, ele não tem como se apoiar esse primeiro Eruv para o Shabbat, que é o segundo dia, porque esse Eruv já foi consumido. A pessoa não pode levar também um Eruv no meio do Yom Tov, como já vimos, que é proibido. Deve Rebbe, essa é a opinião de Rebbe, que sustenta que Yom Tov e Shabbat são duas Kedushot, são dois dias independentes, a pessoa vai colocar duas vezes o Eruv, um para o Yom Tov e um para o Shabbat. Essa é a opinião de Rebbe. Rebbe Yudá, o fala Rebbe Yudá, viramos a página. Areze Hamar Gamal. A verdade discute com o Rebbe. É como uma pessoa que está cuidando de um burro e cuidando de um camelo ao mesmo tempo. Tem um burro em sua frente e tem um camelo atrás dele, tem que olhar para frente e para trás, falou Rabi Yudá. Aqui também a pessoa tem que ter receio das duas opiniões. Ou seja, temos uma dúvida, será que Yom Tov e Shabbat é uma Kedushah só, é uma extensão só de um dia? Ou será que Shtei Kedushot, será que são dias independentes? São duas situações espirituais independentes. Sendo assim, falou Rabi Yudá, na dúvida que Yom Tov e Shabbat são duas situações espirituais independentes, a pessoa tem que fazer o Eruv duas vezes. Porém, na dúvida também que Yom Tov e Shabbat é um dia só extenso, a pessoa não pode colocar um Eruv para um lado para o Yom Tov e um Eruv para o outro lado para o Shabbat. A pessoa tem que colocar duas vezes o Eruv para a mesma direção. Essa é a opinião de Rabi Yudá. Continua a breta da Bar Shimon ben Gamliel Rabi Ishmael ben Oshi Rabi Yohanan ben Broca. Ombrim falam os sábios. Irev Veraglav Varishon. Se a pessoa já fixou sua presença, ela fixou seu Eruv com sua presença na véspera do Yom Tov, por exemplo, ele não tem que fazer a mesma coisa para o Shabbat, automaticamente já serve para o Shabbat. Nechad Eruvô Beyom Rishon. Se a pessoa colocou um Eruv para o primeiro dia, sendo ele Yom Tov ou Shabbat, e esse Eruv foi consumido depois do anoitecer, Yotze Alav Vasheni, também valeu para o segundo dia. Por quê? Falam os sábios que Shabbat e Yom Tov é uma Kedushah só. É uma extensão de um dia, é uma situação espiritual só. E o que a pessoa colocou na entrada do primeiro dia, essa vida vem para o segundo dia automaticamente. Aparentemente temos três opiniões nessa breta, porém a Gemara vai explicar diferente na frente. Continua, Mayra, falou Rav, qual é a Alahá final? Alahá, Kedalo Tzkenim, Alahá é como os quatro sábios, Halal. Quais são esses sábios? Veliba de Rabi Eliezer, que todos sustentam como Rabi Eliezer. De Amar Shtek do Shoten, que fala Rabi Eliezer, Yom Tov e Shabbat são duas situações espirituais diferentes, são dois dias independentes. A pessoa pode colocar um Eruv para um lado, para o Yom Tov, e para outra direção o Shabbat. Não tem problema. Veru en Dalet Skinim, esses são os quatro sábios. Rabi Shimon ben Gamliel, Rabi Ishmael ben Osh, Rabi Yohanan Broca, Rabi Eliezer ben Rabi Shimon, Rabi Yossi ben Yehuda Stimta. Quatro sábios que sustentam a mesma opinião. Veika Dami tem uma outra versão das opiniões, Radminai e Rabi Elazar. Tem quem fala que Rabi Elazar é um deles. O Mapik Rabi Yossi ben Yehuda Stimta, ele tira o nome de Rabi Yossi ben Yehuda Stimta, conforme essa segunda versão da Gemara, Rabi Yossi ben Yehuda Stimta sustenta que Yom Tov e Shabbat é uma Kedushá só. Rabi Elazar é aquele que sustenta que Yom Tov e Shabbat são duas Kedushot, duas situações espirituais. Pergunta agora, Vahara Bar Shimon ben Gamliel, Rabi Shmuel ben Yohanan Broca, Ifcha Shamina. Como o Rav pode falar que Rabban Shimon ben Gamliel e Rabi Ishmael sustentam que Yom Tov e Shabbat são duas situações espirituais, são duas Kedushot, são dois dias independentes? Ifcha Shamina, a gente vê na beta diferente, que ele sustenta que é só uma situação espiritual, é só um dia extenso. Como a gente viu, que o Eruv que a pessoa fez para o primeiro dia vai também para o segundo dia, o Eruv que foi consumido no primeiro dia vai também para o segundo dia. Uma contradição. Responde agora a Eifuch. Temos que inverter aqui essa braita. Realmente, Rabban Shimon ben Gamliel e Rabi Ishmael ben Osh e Rabi Yohanan Broca não sustentam assim. Eles sustentam que Yom Tov e Shabbat são duas Kedushot, são dois dias independentes. Pergunta Yaakov, se é assim, aí no Rebbe, se é assim, a mesma coisa que Rebbe falou, que Yom Tov e Shabbat são duas situações espirituais diferentes. temos que corrigir essa breta. Temos que falar que os dois sábios concordam com o Rebbe. A breta adicionou esses dois sábios à opinião de Rebbe também. E não temos nenhuma opinião nessa breta que fala que Yom Tov Shabbat é uma kudushá só. Pergunta a Velichuv, Nami e Rebbe. Por que Rav não citou também o nome de Rebbe que fala que Yom Tov Shabbat são duas kudushot? Deveriam ser cinco sábios nessa lista. Resposta, Rebbe, Tanela, Velosavala. Rav sustenta que Rebbe, ele citou a opinião de Rebbe Eliezer, mas ele próprio não sustenta assim. Rebbe não sustenta que Yom Tov Shabbat são duas kudushot. Pergunta para Rabaná, Nami, Tanula, Velosavala. Talvez, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Shmuel ben Oshi, Rabbi Yochanan ben Broca também citaram a opinião de Rav Beleza, mas eles próprios não sustentam assim, porque Rav falou que eles sim sustentam que Yom Tov Shabbat são duas kudushot. Resposta, Rav, Gumaraga Midla. Rav tinha uma tradição que Rebbe não sustentava como Rav Beleza, e os dois sábios sim sustentavam como Rav Beleza, por isso ele só citou os dois sábios. Continua, Kinek Navshev Ravuna. Quando Ravuna faleceu, Ai Rav Hizda, Rav Hizda foi no Betamidrash, na sala de estudo, Lemirma, para perguntar uma contradição de Rav a de Rav, da opinião de Rav. Mi amar Rav, alahá que albas kenim. Como a gente pode falar que Rav falou que alahá é como os quatro sábios que sustentam que Yom Tov Shabbat são duas kudushot, Valiba de Rav Eliezer, Damash Shtei Kudushote, sobre a opinião de Rav Eliezer, que falou que Yom Tov Shabbat são duas situações espirituais independentes. A pessoa pode fazer um eruv para Yom Tov, um eruv para o Shabbat. Vehaitver foi ensinado diferente de Shabbat e Yom Tov. Se caiu o Shabbat junto com Yom Tov. Ou Yom Tov antes do Shabbat, ou inverso. Rav Amar falou, Rav, Masechet Betzah, Nodabaze, Asurabaze. Falou, Rav, o ovo que nasceu no Shabbat não pode ser consumido no Yom Tov. Sabemos que um ovo que nasceu no Shabbat não pode ser consumido no Shabbat. O ovo que nasceu no Yom Tov também não pode ser consumido no Yom Tov. Tem vários motivos, Masechet Betzah. Um dos motivos é que do mesmo jeito que a pessoa não pode ter uso de um fruto que caiu de uma árvore no Shabbat, para a pessoa não chegar a colher mais frutos, a pessoa também não pode ter uso de um ovo que nasceu no Shabbat. É como se fosse uma fruta que nasceu de uma árvore, os sábios também proibiram isso. Esse é um dos motivos, tem vários motivos de Masechet Betzah. Para ele falar uma novidade, se nasceu um ovo em Shabbat, não só que não pode consumir em Shabbat, também não pode consumir em Yom Tov, que caiu depois do Shabbat. Mesma coisa, o inverso, se Yom Tov foi antes do Shabbat, não pode consumir o ovo que nasceu no Yom Tov no Shabbat. Qual é o motivo? Deve ser que Rav sustenta que Yom Tov e Shabbat é que do Shachat é uma situação espiritual, é um dia só extenso, do mesmo jeito que é proibido consumir o ovo no mesmo dia, é proibido consumir no continuação do dia. Ou seja, no Yom Tov, depois do Shabbat, ou no Shabbat depois do Yom Tov, que é uma extensão do mesmo dia. Então a gente vê aqui que Rav não sustenta que Yom Tov e Shabbat é um steak do Shot, não como ele fixou a Lachá anteriormente. Fala Gmará, Maraba, falou Raba, Hatam, lá é diferente, lá é por outro motivo. Mishuma Haná, lá é para não chegar a preparar do Shabbat para o Yom Tov ou do Yom Tov para o Shabbat. É proibido consumir o alimento que a pessoa preparou no Shabbat para consumir em Yom Tov e vice-versa. Se Yom Tov caiu antes do Shabbat, também é proibido consumir um ovo que nasceu em Shabbat, porque isso já é uma preparação. Não pode ser consumido em Shabbat, não pode ser uma preparação para o Yom Tov, é proibido consumir isso, fala Raba. Não é porque é que do Shachat, na verdade são os tempos do Shot. Poderia consumir um ovo que nasceu em Shabbat em Yom Tov se não fosse um motivo de preparação, ou proibição de Ahaná. Detalhe a prova desse conceito de Ahaná, preparação. Veiabeoma Shivehino, a Torá fala a pessoas do povo de Israel que iam colher o man no deserto, iam receber porção dupla na sexta-feira, também para sexta-feira, também para o Shabbat. A Torá fala Veihino e preparem, ou seja, tragam do campo para as casas da sexta-feira. O que isso vem ensinar? Com certeza a pessoa vai trazer esse imã para o Shabbat. Explica a Gemara. Chol mechin le Shabbat, vechol mechin le Yom Tov. Uma sexta-feira que normalmente é dia de semana, prepara para o Shabbat ou para o Yom Tov. Ve'en Yom Tov mechin le Shabbat, ve'en Shabbat mechin le Yom Tov. Mas não Yom Tov prepara para o Shabbat, não o Shabbat prepara para o Yom Tov. Só um chol, um dia normal, prepara para o Shabbat e para o Yom Tov. Que também, um ovo que nasceu em Shabbat ou Yom Tov, é considerado uma preparação para o próximo dia. É proibido consumir no próximo dia. Continua a Gemara. Amar le Abai. Falou Abai. Ela. Se é assim, Hadretnan, o que diz na nossa Mishnah? Que sabe você como a pessoa pode fazer para colocar dois eruvim? Um eruv referente ao primeiro dia Aqui vai ser Yom Tov, primeiro dia, um eruv referente ao segundo dia. Já vimos isso na Mishnah. Molichó Barishon, a pessoa leva na véspera do primeiro dia. O Marchicha lá, vai ser encarregado e espera até o anoitecer. Venotlo e traz para casa, não se perder lá esse eruv. O Balon, e volta para sua casa. Basheni Marchicha lá. No segundo dia, a mesma coisa, ele vai levar o eruv na véspera do Shabbat. Espera até o anoitecer. Venotlo e consome o eruv lá, para não perder esse eruv. Ele não pode trazer de volta porque não pode carregar. O balo ele volta para sua casa. Pergunta: Hakamechin, Yom Tov, Shabbat? O que a pessoa vai fazer? Na véspera do Shabbat, que é Yom Tov, ele vai até o lugar do Eruv, leva essas duas refeições lá e vai servir para o Shabbat. Ele está preparando o Yom Tov para o Shabbat, levando o Eruv. Ele está preparando, fazendo uma Hakana proibida, que a gente vê que não existe o conceito de Hakana. Sendo assim, volta a pergunta: como o Rav pode falar que é proibido consumir um ovo do primeiro dia, que seja ele Shabbat Yom Tov, no segundo dia? Não existe o preceito de Ahaná. Então deve ser que o motivo que irá proibir é porque é que do Shachat, o Shabbat Yom Tov, que estão em seguida, é uma extensão de um dia só. Por isso não pode consumir um ovo que nasceu em um para o outro. Espero que a primeira volta dessa pergunta, irá fixou antes a Lahá como aqueles quatro sábios que falam que as Tektushot, o Shabbat Yom Tov, são independentes. Responde a Amar Leiraba, falou Raba, Misavat Sofa Yom Koneiru, você sustenta que o final da véspera de Shabbat, ou seja, o primeiro instante do Benash Mashot, final da sexta-feira, fixa o Eruv? Não é. Trilat Yom Koneiru, o correto é que o começo do Shabbat, ou o começo do Yom Tov, fixa o Eruv. O último instante do Benash Mashot é o momento que se fixa o Eruv. Isso responde Abba, se o final da sexta-feira fixa o Eruv, então a pessoa colocando o Eruv lá para ser fixado no final da sexta-feira, está preparando a sexta-feira para o Shabbat. Essa sexta-feira é Yom Tov, não pode preparar para o Shabbat, aí realmente estaria proibido. Abba corrigiu, Trilat Yom Kol Eruv, o começo do Shabbat é o momento que você fixa o Eruv, a pessoa colocando o Eruv no Yom Tov. Esse Eruv vai se concretizar no começo do Shabbat. Consequentemente, o Shabbat Mechinale Atzma. Por consequência, o Shabbat está preparando para si próprio. O começo do Shabbat se fixa o Eruv. Vai adiantar para poder viajar no Shabbat. Não tem uma pergunta de Ahanak? Pergunta para ela, Meata, se é assim que o princípio do Shabbat, o último instante do Benash Hashmashot, fixa o Eruv. E Arvu Belagin. Poderia fazer o Eruv com Lagin. Temos no Daf Lamed Vav esse conceito de Lagin. De Lagina, a pessoa tinha um barril de vinho. Esse barril tinha vinho de Maser Rishon, o primeiro dízimo do Levi, porém não tinha, foi tirado do Trumat Maser, o dízimo do dízimo. É Tevel ainda, é proibido consumir isso pela Torá, é Hayab Mitamina Shamayim Lo Aleinu. O que a pessoa fez? A pessoa pegou o Lagin, é um jarro, e colocou o vinho desse barril nesse Lagin, nesse jarro. Esse jarro, por sua vez, era Tvulio. Era um jarro impuro, a pessoa levou ele no mikve e não passou o pôr do sol daquele dia. Esse jarro é Tvulion. Existe uma impureza fraca chamada Tvulion, que impurifica Trumot, oferendas e sacrifícios, chamada o período de Tvulion. Depois da imersão no mikve, depois da Tvilá, até o pôr do sol, esses utensílios dessas pessoas impurificam as Trumot e os Kodashim. A pessoa pegou esse jarro e encheu esse vinho de Maser Rishon, o primeiro dízimo, que não foi tirado Trumat Maser ainda, e falou que quando anoitecer, ele quer que esse vinho desse jarro, desse laguinho, vira Trumat Maser para permitir o consumo desse barril de vinho. E fala a Mishnah Tvulion que funciona depois do anoitecer. Acontece imediatamente a purificação desse utensílio, automaticamente vira Trumat Maser num utensílio puro e permite o consumo desse barril. O Maser Rishon não se impurifica através de uma coisa de Tvulion, só uma truma, uma oferenda se impurifica. Então o que ele fez foi perfeito. Fala Mishnah em Maser Tvulion, se a pessoa falou que esse vinho desse jarro vai ser o Eruv para ele, não valeu. Por quê? Aparentemente porque o final da sexta-feira fixa o Eruv. Se é assim, no final da sexta-feira, não tinha anoitecido ainda. Se não anoiteceu, não é Trumat Maser, é Tevel ainda. Antes da pessoa tirar Trumat Maser de uma produção, toda aquela produção é Tevel, não pode fazer o Eruv com Tevel. Então a gente vê aqui que o final da sexta-feira fixa o Eruv, Naquele momento é Tevel ainda. E não funciona o Eruf. Se fosse Trumat Maser, o Eruf ia funcionar. Então pergunta a Emanuel, a Meata, se é assim que o começo do Shabbat, o último incenso do Benet Mashot fixa o Eruf. Fala a Emanuel, e Arvu Belagin poderia fazer o Eruf, aquele Lagin, aquele vinho do Jarro, que depois do anoitecer, o primeiro instante do Shabbat, já se purifica o utensílio, já vira Trumat Maser. Naquele momento se fixa o Eruf, se Trumat Maser, pode fazer o Eruf com Trumat. Vimos anteriormente na Mishnah que mesmo um Isser que não é Kohen pode fazer o Eruf com Trumah, oferida do Kohen, uma vez que o Kohen pode consumir. Se é assim, volta a pergunta. Então se a gente vê que o final da sexta-feira fixa o Eruf, a pessoa fazendo o Eruf de Yom Tov para o Shabbat, está preparando o Yom Tov para o Shabbat, deveria estar proibido. A gente vê que não está proibido, não tem possível de Ahana, então volta a pergunta, aquela contradição da opinião de Rav anteriormente. Responde a Gemara. Ba'inan seudá leviam biodion veleika. Lá tem uma outra halakha. Realmente, o começo do Shabbat fixa o Eruf. A gente perguntou se o começo do Shabbat fixa o Eruf, a pessoa pode fazer o Eruf com aqueles laguinhos, aqueles vinhos que estão naqueles jarros. Respondeu, mas não, a gente não pode fazer o Eruf com aquele vinho. Por quê? Com relação à halakha de Eruf, é necessário fazer o Eruf com uma refeição que a pessoa poderia consumir na véspera do Shabbat ou da véspera do Yom Tov. Só assim, são duas refeições do Eruv importantes, refeições que a pessoa poderia consumir da véspera, está usando isso para fixar o Eruv para o Shabbat ou para o Yom Tov. Veleika, que não tem, da véspera de Shabbat de Yom Tov, isso é Tever. Realmente, o Eruv vai ser fixado no começo do Shabbat de Yom Tov. E vai ser Trumat Maser, mas da véspera a pessoa não poderia usar isso. Sendo assim, o Eruv é inválido. Então não tem pergunta por que a gente não pode fazer o Eruv com o Lagin. Que lá tem uma outra halakha independente dessa halakha, quando se fixa o Eruv. Na verdade, o Eruv se fixa no começo do Shabbat. Pergunta, halakha detna. Como a gente vai explicar essa Mishnah? Rabelezer, ele falou Rabelezer. Yom Tov Samuch Shabbat. Se caiu em Yom Tov, perto do Shabbat. Bem lefanea, bem leacharea. Tanto se Yom Tov caiu na sexta-feira, antes do Shabbat. Bem leacharea, no domingo. Meareva dar shneiru vin. A pessoa pode colocar dois eruvim para a beleza na nossa Mishnah. Um para o lado leste e um para o lado oeste. Perguntando a Baina Seudá, Reviame Beodion, Veleika. Aqui também temos esse problema. O que aconteceu foi a pessoa colocou dois eruvim na véspera do Yom Tov, por exemplo. Referente ao Yom Tov, referente ao Shabbat. Um eruv ao leste e um eruv ao oeste. Pergunta-me, como pode ser que a Abelhazer falou que esses dois eruvim vão ser válidos, um para o Yom Tov e um para o Shabbat? Com relação ao eruv do Yom Tov, dá para entender. A pessoa poderia consumir esse eruv da véspera do Yom Tov, e a pessoa pode usar esse eruv para o Yom Tov. Porém, com relação ao Shabbat, tem um problema. Se a pessoa colocou o eruv para o leste, ou seja, 2.000 amá, 1 km para o lado leste, automaticamente ele perde todas as distâncias que ele poderia sair do lado oeste. Ele não pode sair da cidade do lado oeste, porque o Eruv dele se deslocou. Do oeste foi tudo para o leste. Sem o Eruv, a pessoa poderia sair 1 km em volta de toda a cidade. Agora, com o Eruv, a pessoa fixou sua moradia fora da cidade, normalmente 1 km fora da cidade. Sendo assim, ele deslocou o seu Eruv para o lado leste. Ele perdeu esse quilômetro que ele tinha para o lado oeste, ele ganhou esse quilômetro para o lado leste. Mas ele perdeu do oeste. Sendo assim, com relação ao Eruv do segundo dia, por exemplo, se ele for Shabbat, a pessoa colocou esse Eruv do lado oeste, normalmente 1 km de distância da cidade, do lado oeste. Na véspera do Shabbat, o seu Eruv está no lado leste, a pessoa não pode chegar e alcançar esse Eruv do oeste, pois ele não pode sair nada da cidade, do lado oeste. Então pergunta aí, mas não, mas uma pessoa não pode consumir essa refeição do lado oeste da véspera do Shabbat, mas que não pode alcançar essa refeição. Isso pergunta aí, mas é que a gente vê que não tem esse problema de uma refeição que a pessoa tem que poder consumir lá da véspera do Shabbat ou da véspera do Yom Tov. Então volta a pergunta. Responde aí, mas misavat de manach le pessoa fala pai mamá. Lecano pessoa fala pai mamá lecano. Você sustenta que a pessoa colocou o Eruv do lado leste, uma distância de 2.000 amá, 1 km da cidade, e a mesma coisa do lado oeste? Aí a pessoa da véspera do Shabbat não pode alcançar o Eruv que está do lado oeste? Não, não é esse o caso. De manach le besof elef amalekan, o besof elef amalekan. Fala, não é um caso específico esse caso que a Bereza se trata. A pessoa não colocou o Eru uma distância de 1 km, 2.000 amá do lado leste, e aí a pessoa não conseguiria alcançar o Eruv do oeste. A pessoa colocou o Eruv dele do lado leste a uma distância de 1.000 amá, meio quilômetro do lado leste. A mesma coisa do lado oeste, 1.000 amá, meio quilômetro do lado oeste. Sendo assim, a pessoa não perdeu completamente a distância que ele tinha do lado oeste. Ele fixou seu Eruv do lado leste, a pessoa pode viajar, além desses 1.000 amá, mais 2.000 amá, no total de 3.000 amá, 1,5 km para o lado leste. Mas a vez que ele tinha do começo 2.000 amá do lado oeste, e agora só se reduziu 1.000 amá. A pessoa deslocou o seu Eruv do lado leste, fora da cidade, 1.000 amá. Então, do lado oeste, em vez de ter 2.000 amá para sair, ele pode sair 1.000 amá. Estou falando, não, realmente agora a pessoa pode alcançar esse Eruv do lado oeste, que só está 1.000 amá, meio quilômetro de distância da cidade, uma vez que esse Eruv do lado leste também está a uma distância de 1.000 amá. Não tem problema. Esse é o caso que a Bereza se tratou, que a pessoa pode fazer um Eruv do lado leste para sexta-feira, que seja Yom Tov, e no Shabbat, uma outra direção. Então temos uma prova da primeira beleza, e conta esse conceito que a pessoa tem que fazer um Eruv com uma refeição que a pessoa possa consumir a da véspera. Continua com a Bereza, até amar ajudar. A pergunta é, conforme o que quer ajudar, falou Erev Beraglav Yom Rishon, Me'arev Beraglav Yom Shini. Como já vimos, a pessoa que vai fazer o Eruv para 2 dias, para o Yom Tov, para o Shabbat, tem que fazer o Eruv 2 vezes. E agora está fixando o Eruv com sua presença, tem que ir no lugar do Eruv na véspera do Yom Tov e no lugar do Eruv outra vez na véspera do Shabbat. Como já vimos, conforme todas as opiniões. Erev Bepad Yom Rishon, se a pessoa fixou o seu Eruv com o pão na véspera do primeiro dia, que é o Yom Tov, Me'arev Vepat Be'yom Shini, a pessoa tem que levar o pão outra vez de Yom Tov para fixar sua moradia no Shabbat. Pergunta: Hakamechim Yom Tov le Shabbat. Pergunta: a pessoa está preparando de Yom Tov para o Shabbat, fazendo o Eruv de Yom Tov para o Shabbat? Uma preparação, uma Hana devia ser proibido. Se a gente vê que não está proibido essa Hana, então volta a pergunta. Contra o Kiraba falou que existe essa proibição de Hana, essa proibição de preparado Yom Tov para o Shabbat, respondendo a opinião de Rav. Rav uma vez falou que é proibido ter o proveito de um ovo que nasceu em Shabbat, no Yom Tov, e em seguida o motivo era o problema de Ahana. A gente vê que não tem esse problema de Ahana. Então volta aquela pergunta, aquela contradição da opinião de Rav. Um lado Rav falou que Yom Tov e Shabbat é uma kedushá só. Outro lado Rav falou que Allah é como aqueles 4 sábios que falam que Yom Tov e Shabbat são duas kedushot, são duas situações espirituais diferentes. A pergunta especificamente é com relação ao caso que a pessoa está andando para fixar o seu Eruv do Yom Tov para o Shabbat. Levar o pão para o lugar do Eruv não é uma preparação proibida. Andar até o lugar do Eruv também não é uma preparação proibida. Porém, existe um outro conceito. Agora entender que a pessoa tem que falar, quando está indo fixar o seu Eruv, que Shvitati Bimkumi, a minha presença está fixando o Eruv nesse lugar. Essa fala, essa declaração é uma preparação proibida que a pessoa está fazendo do Yom Tov para o Shabbat. Mesmo que o Eruv, a gente vê anteriormente, que se fixa no primeiro instante do Shabbat, mas essa fala é um ato de preparar o Eruv de uma forma proibida. Então, por que a vida fala que é permitido, a gente vê que não tem esse conceito de Ahana, essa proibição de preparação? Então, volta a pergunta, aquela contradição que a gente viu da opinião de Rav. Falou Rabba, Missa Avat da Zirve Amarmidio, você acha que a pessoa está indo e falando Shpitatinium comi, que a minha presença fixe o meu Eruv? Da Zirve Shatik Beativ, a pessoa não tem que falar que minha presença fixe minha moradia, meu Eruv? Então não é uma preparação proibida só andar até lá e se sentar lá no lugar do Eruv. Pergunta para Kemano, como que Rabba sustenta que a pessoa não tem que falar Shpitatinium comi? Que Rabbi Yohanan ben Nuri deve ser como Rabbi Yohanan ben Nuri falou. Rabbi Yohanan ben Nuri falou que é um caso que a pessoa está dormindo no lugar do Eruv. A pessoa inconscientemente dormiu lá, no lugar do Eruv, e fala Rabbi Yohanan ben Nuri, funcionou o Eruv para ele, mesmo que ele não falou Shvitatim Komi, que a minha presença fixe minha moradinha, o meu Eruv, é suficiente. E Rabbi Yohanan ben Nuri falou, Motra lachade amar hevtsev ker konin shvita. Rabbi Yohanan ben Nuri falou que os bens do Efker, ou seja, bens que não têm proprietário nenhum, fixam a sua moradia, o seu Eruv, onde eles estão. Se tem algum objeto que é FQ, não tem nenhum dono, e está fora da cidade, no lugar do Eruv, Então é como se tivesse fixado o Eruv para esse objeto lá e não possa ser carregado para uma direção contrária à cidade, fora da cidade. A gente vê que eu, conforme a prioridade de Abiu Hanan, não tem que falar Shechita Dibim Komim, não tem que falar que minha presença fixe minha moradia. Talvez Rabas, o sustento da Laha como Abiu Hanan Benuri, responde a minha filha, tem Marabana, não, talvez Rabas, o sustento da Laha como Rabana, que falam que a pessoa que está dormindo no lugar do Eruv não fixa a sua moradia lá, a pessoa tem que estar consciente. Aparentemente, agora entendeu que a pessoa tem que falar Shechita Dibim Komim, tem que declarar que onde eu estou está fixando o meu Eruv? Responde a Abraham, não. O único caso que a Abraham está discutindo com o Rabbi Yohanan Benuri é só uma situação que a pessoa está dormindo. Aí Abraham falou que não é válido esse Eruv da pessoa. E Rabbi Yohanan Benuri fala que sim, é válido. Por quê? De Lomat se amar. Porque a pessoa dormindo não tem a capacidade de falar Shivita Tibim Komi, declarar que naquele lugar a pessoa está fixando sua moradia. Aval Beneor, de Ibai Lenemar Matsyamar, para uma pessoa que está acordada, ele poderia falar Shvita Dibim Komi, Afalgab de Loamar, mesmo que ele não falou na prática que manda amadar, é como se ele tivesse falado Shvita Dibim Komi, que minha presença fixa em minha moradia, meu Eruf. Então pode ser que Rabba também suceda como Rabbaná, que falam que não é necessário falar na prática essa declaração Shvita Dibim Komi. Falou o sábio para Abai. E Rabba Shmia Lelemar Hadetania Siraba iria escutar essa braita, ele ia voltar atrás. Rabba falou anteriormente que a pessoa ir no lugar do Eruf não é chamada uma preparação proibida de Yom Tov no Shabbat. Então fala aqui o sábio Rabba Barav Hanin, se Rabba tivesse escutado essa seguinte braita, ele ia voltar atrás. Entendeu como falou a braita? A pessoa não pode ir em seus campos, para saber o que a pessoa tem que consertar em seus campos, os trabalhos que a pessoa tem que fazer no Motzei Shabbat depois do Shabbat. Porque é uma preparação proibida em Shabbat. Está preparando o Shabbat para a semana? Caiu de ser bom. Outro caso parecido. A pessoa não pode passear até o final de sua cidade, onde tem lá uma casa de banho que deixa Ikanes Lamerchatz Miyad. Para a pessoa ir imediatamente depois do Shabbat acabar, ir numa casa de banho. Também dá fazer uma preparação proibida em Shabbat, é proibido ir numa casa de banho em Shabbat, também é proibido preparar essa distância chegando perto das casas de banho. Tadar bem, falou Rabba Barav Hanin, Rabba ia voltar atrás. Rabba ia falar que é proibido andar também para fixar um Eruv de um tofu Shabbat, que a gente vê que é proibido também andar para consertar alguma coisa no Motzei Shabbat, ou para ir numa casa de banho no Motzei Shabbat. Não é verdade. Shmialei velo adabe. Testemunha Abai. Que Rabba sim conhecia essa braita e não voltou atrás. Mesmo depois de ver essa braita, ele continua sustentando que é permitido andar até o lugar do Eruv do Yom Tov para o Shabbat. Por quê? Qual é a diferença do caso que a pessoa vai em seu campo ou o pessoal vai perto de uma casa de banho? Responde Abai. Ata morre Hamilta. Akhalav morre Hamilta. Responde Abai. Tem uma diferença muito fundamental. Lá, com relação à pessoa aí em seu campo, a pessoa aí perto de uma casa de banho, Muhammilta, está visível e reconhecível que a pessoa está indo no Shabbat, se preparando para fazer uma coisa que não poderia fazer em Shabbat. Está se preparando em Motzei Shabbat e consertar o seu campo, ou em Motzei Shabbat em uma casa de banho. Lá é proibido. Alha, porém aqui, lá Muhammilta, porém aqui a pessoa andando até o final da cidade, não está claro que a pessoa tem que fixar um Eruv. Por quê? E Tsurba Mirabanano, se ele é um Talmid Chacham, Amri, as pessoas vão pensar, Shmata Mashachte. Ele estava tão envolvido estudando Torá, que ele chegou longe, foi perto do final da cidade, as pessoas não vão pensar que um Talmid Chacham foi fixar um Eruv no meio do Yom Tov. Veio Amaretsun, e se ele é um Amaretsun, uma pessoa que não estuda Torá frequentemente, Amri, as pessoas vão pensar, Hamra Ir Kasle. Deve ser que ele perdeu um burro, e tendo procurar um burro no meio do Yom Tov, não é proibido procurar um burro no Yom Tov, não é proibido também trazer um burro no meio do Yom Tov. Então não está proibido andar até o lugar do Eruv, mesmo que ele é Talmid Chacham, mesmo que ele é uma Maaretz, a mesma coisa. Isso fala aqui, Agmará, conforme a opinião de Abaye, o ato de andar pode ser um ato proibido em Shabbat Yom Tov ou permitido em Shabbat Yom Tov. O ato de andar é que se trata um ato que a pessoa está preparando algo para depois do Shabbat do Yom Tov, seja para durante a semana, como a gente viu o caso que a pessoa está indo perto de uma casa de banho ou em seu campo, ou a pessoa está preparando para um Yom Tov ou para um outro Shabbat, que a pessoa está andando até o lugar do Eruv, fala Abaye, depende. Se esse ato de andar, que é uma preparação, está visível desse ato de andar, que a pessoa está fazendo uma preparação para depois do Shabbat, a pessoa está chegando perto de uma casa de banho, ou a pessoa está indo perto dos seus campos para ver lá com certeza o que esses campos precisam, aí é proibido. Aí é uma haná, é uma preparação proibida em Shabbat. Você falou a Prêmio de Rabba anteriormente. Porém, se a pessoa está indo perto do seu Eruf, não está visível que está preparando alguma coisa para o Shabbat ou para o Yom Tov que vem depois? Se assim falar, ah, é permitido, não tem problema. Em dois casos diferentes, isso responde outra vez à opinião de Rabba anteriormente, que falou que Allah é como aqueles quatro sábios que falaram que são Shtek do Shot. Um Shabbat e Yom Tov são duas situações espirituais diferentes e independentes. A pessoa pode fazer um Eruf para o Shabbat, um Eruf para o Yom Tov, em direções diferentes. Mesmo assim, ele falou que Alahá é que um ovo que nasceu no Shabbat não pode ser consumido no Yom Tov. Por quê? Porque às vezes tem a proibição de preparar o Shabbat para o Yom Tov, e o nascimento de um ovo é considerado uma preparação que aconteceu em Shabbat para o Yom Tov, como vimos anteriormente. Se fala que a Gemara vai deixar amanhã um novo Daf com novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.